por gentileza, então, Fred. Você faz essa gentileza.
Já tá aí, já.
Então, beleza. Vamos lá. Muito bom dia, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de terça-feira, dia 16 de março de 2021. Cumprimentando inicialmente os telespectadores que nos acompanham através do YouTube, pedindo aos pares que desliguem os seus microfones. Veja o microfone do vereador Lizier ligado, Delcimar Fortunato, que desligue os seus microfones. Cumprimentando também os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester. Para darmos início a esta presente sessão, solicito à vereadora, primeira secretária, Andréa Rezende, que faça a aferição do quórum.
Vamos. Vereador Leandro Ribeiro. Vereador Marcos Carvalho, vereador Fred Cacheta, vereador Elia Araújo, Ederson Lopes, Lizier José Borges, Ederson Lopes, fora o suficiente.
Vereador Delcimar Fortunato também presente, vereadora doutora Trícia Barreto também presente. Aferido o quórum, quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão. Solicito a nossa segunda secretária, vereadora Cleide Lara, que faça a leitura do texto bíblico.
O Senhor para nós é refúgio e vigor. Sempre pronto, mostrou-se um socorro na angústia. Assim não tememos se a terra estremece. Se os montes desabam, caindo nos mares, os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, à morada do Altíssimo. Quem a pode abalar? Deus está no seu meio. Já bem antes da aurora, Ele vem ajudá-la. Conosco está o Senhor do Universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vinde ver, contemplai os prodígios de Deus e a obra estupenda que fez o universo. Salmo 45.
Graças a Deus. Graças a Deus. Na sequência, solicito que a nossa primeira secretária faça a leitura da síntese data da sessão anterior, bem como correspondências e projetos tricolores das comissões. Registrando também a presença, doutora Trícia, já registrei, Delcimar. Eu vi a entrada do último colega, foi. Nós vamos lendo assim que o Edmilson do Supermercado Cerdeira. A palavra da doutora Andréa Rezende.
Aos 15 dias do mês de março de 2021, às 9:30 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão remota por meio do uso de um aplicativo de videoconferência sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréa Rezende, Domingos Paula, Cleide Lari, João da Luz e José Fernandes. À hora determinada, o presidente solicitou que se fizesse a chamada dos presentes, constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese na ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos os projetos encaminhados às comissões. Projeto de Decreto Legislativo número 36/2021, de autoria do vereador Reamilton Espíndola, concede o título cidadão anapolino ao senhor Aderval Batista da Silva e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 37/2021, de autoria do vereador Thaís Souza, dispõe sobre o projeto Cultura Itinerante a ser desenvolvido no âmbito do município de Anápolis. Projeto de Lei Ordinária 38/2021, de autoria da vereadora Andréa Rezende, dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de relação de medicamentos fornecidos pelo município de Anápolis através da rede municipal de saúde, disponíveis e indisponíveis, e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 39/2021, da vereadora Thaís Souza, institui Abril Laranja, mês de prevenção da crueldade contra animais, e no município de Anápolis. Projeto de Lei Ordinária número 40/2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, dispõe sobre promover incentivo à profissão na área cultural para crianças e adolescentes em Anápolis. Dado início nas aulas de aperfeiçoamento cultural, aqueles que se destacam serão assistidos para ingressar em profissões afins para qualificação pessoal. usou a palavra vereador André Rezende, foi feito um minuto de silêncio em honra à memória do vereador de Minito Sindicato, usaram a palavra ainda Cleide Hilário, professor Marcos Edmilson do Mercado Serve Bem. Grande expediente, usaram a palavra Jean Carlos, João da Luz, Domingos de Paulo, Decimar Fortunato, Ramilto Spingo, Ederson Lopes e vereador Jackson Charles. Ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado quórum suficiente. Houve votação dos projetos em primeira e única votação. Projeto de decreto legislativo 138/2020, de autoria do vereador Jean Carlos, concede título de cidadão na Polina ao tenente coronel Altamiro José Firmino, da Altas Providências. Aprovado por 16 votos favoráveis e uma abstenção do vereador Delcimar Fortunato. Em primeira votação, projeto de ordinária 22/2021, de autoria da vereadora Andréia Rezende, expõe sobre a implantação do programa de cooperação e código sinal vermelho como forma de pedido de socorro e ajuda para as mulheres em situação de violência doméstica ou familiar. Medida de combate e prevenção à violência doméstica, conforme Lei Federal 11.340, de 7 de agosto de 2006, da Outras Providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Usaram a palavra pela ordem doutora Trícia Barreto, Cabo, Fred Cacheta, Luzimar da Silva, Hélio Araújo, professor Marcos, Jean Carlos, José Fernandes, Jackson Charles, ou votação de moções de aplausos e indicações de requerimentos. Comunicações. Usaram a palavra o vereador Luzimar Silva, Alex Martins, Jean Carlos, Ramil Spingla, Hélio Araújo, Leandro Ribeiro. Sem mais tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 16 de março, em horário regimental. O projeto de lei ordinária número 41 de 2021 da vereadora Celiane da SOS cria no âmbito de Anápolis o programa educacional Bicho Amigo da Outras Providências. Sem mais, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, vereador André Rezende. Registrando a presença também do vereador Jean Carlos, vereadora Thaís Souza e vereador Domingos Paulo, que está aqui à minha esquerda. Felicito aos pares que queiram usar o pequeno expediente e o grande expediente que façam as inscrições, tendo em vista que apenas o vereador André solicitou um espaço no pequeno expediente, vereador Lisier José Borges e Domingos Paula, por enquanto, no grande expediente. Então, que passem aqui pelo chat que a nossa primeira secretária, o vereador André, vai fazendo as inscrições. Já convidando a primeira oradora do pequeno expediente.
Põe o Hélio primeiro.
Tá, vereador Hélio Araújo, com a palavra, meu amigo.
Bom dia, presidente.
Bom dia, Hélio.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos os participantes, vereadores, ao pessoal da Rádio Manchester, a toda a mídia que acompanha a nossa aqui da hoje transmissão online. Eu gostaria de agradecer aqui, primeiramente, a Deus por estar aqui hoje. A gente está vivo porque a gente tem percebido a quantidade de pessoas que estão sendo contaminadas com esse vírus, a quantidade de pessoas hospitalizadas. Eu tenho recebido aqui no gabinete, aqui na, via telefone, via WhatsApp, pessoas pedindo ajuda, pessoas pedindo para conseguir vaga de leitos. E a gente vê que a situação não está boa, né? A gente tem acompanhado aí, mas é preocupante. Ontem vários vereadores buscaram soluções, formas. A gente percebe que a preocupação não é só do executivo, mas também do legislativo nessa questão. E vejo uma situação muito preocupante, não só para Anápolis, mas para todo o estado de Goiás e todo o Brasil. A vacina que não chega, essa vacina chega a conta gota, e a conta gota a gente sabe que não resolve. São muita gente contaminada e a gente precisa resolver. E eu acho que o legislativo tem que buscar essa solução, o legislativo tem que caminhar junto com o poder executivo para a gente tentar buscar uma solução para esse caos que está aqui em Anápolis. Venho hoje trazer uma boa notícia. Como fui cobrado em algumas sessões anteriores por alguns vereadores, a questão da deputada que eu represento em Anápolis, a deputada Magda Mofato, eu estive com ela a questão de 15 dias atrás, nós trocamos algumas ideias, busquei algumas emendas para Anápolis junto com ela. Enfim, buscamos alternativas que pudessem ajudar a nossa querida cidade de Anápolis. Ela, de prontidão, já enviou, eu estou colocando hoje, onde eu estive com o vice-prefeito, levei uma emenda de 4 caminhonetes novas que serão doadas para Anápolis, a pedido, pedido nosso, e a deputada Magda Moffato atendeu. Conversei com o vice e coloquei à disposição, assim que for possível, a agenda do nosso querido prefeito, com a agenda de poder atender a deputada aqui em Anápolis, a deputada virá em Anápolis, e possivelmente traremos novas emendas. Tá? Essa que eu tinha para dizer. Bom, devolvo a palavra para você, meu presidente. Um grande abraço a todos.
Obrigado, vereador Hélio Araújo, liderança do PL. Mais o nosso carinho, um abraço à deputada Magda. Na sequência, já convido a próxima inscrita, vereadora, primeira secretária, Andréia Rezende.
Nós tivemos um problema técnico aqui, mas já vamos resolver. Vou falar aqui pelo fone do presente. Sempre solista, já me cedeu aqui o lugar dele. Primeiro, eu cumprimentar a mesa na pessoa da minha amiga Cleide Lário, que está aqui do nosso lado, assessorando os trabalhos. Cumprimento a todos os meus colegas e o faço em nome das vereadoras aqui acompanhando a sessão, doutora Trícia Barreto, doutora Thaís Souza e de todos os demais colegas. Ontem nós aprovamos em primeira votação o meu primeiro projeto de lei, que é o projeto que cria na cidade de Anápolis um código de cooperação, o sinal vermelho. Inclusive vim com a camiseta hoje aqui para nós vamos votar ele em segunda votação. E isso é uma questão muito importante dentro da nossa cidade. Por que que ele gera uma mudança de cultura de uma forma tão expressiva e substancial? Porque a nossa geração, a geração dos nossos pais, cresceu com uma cultura de quê? De que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Instituindo esse projeto, não só para uma campanha da forma que ele foi criada, como as pessoas poderem colocar um X na mão e isso significar a violência da mulher, instituindo um projeto de lei, onde bares, restaurantes, casas noturnas, condomínios, eles são obrigados, por força de lei, a chamarem a polícia, a ajudarem aquela mulher, nós começamos a mudar uma cultura de toda uma sociedade. E isso sim muda os costumes e muda a realidade da violência contra a mulher na nossa cidade de Anápolis, que nós sabemos que os números são expressivos. Então eu agradeço a todos os colegas, foi aprovado por unanimidade os presentes. Hoje em segunda votação, agradeço a todas as vereadoras da bancada feminina que assinaram junto comigo como coautoras, vereadora Cleide Lara, vereadora Celiane, vereadora Trícia Barreto, vereadora Thaís Souza. Vamos juntas. Eu tenho certeza que nós podemos mudar de fato a realidade das mulheres na cidade de Anápolis. Muito obrigada. Hoje nós começamos uma nova história para a mulher dentro da cidade de Anápolis. Nós temos muito a avançar ainda. Muito obrigada e devolvo a palavra ao senhor presidente. Só confirmando se existe mais algum que deseja ser inscrito no pequeno expediente. Ninguém mais se inscreveu, então nós já abrimos o grande expediente com o primeiro orador, vereador Lisier José Borges.
Vereador Lisier, Vossa Excelência está com a fala.
Obrigado, presidente Leandro. Aqui falhando novamente, nós vamos acostumar. O microfone estava desligado. Mas agradecer aí a concessão da palavra e cumprimentando o senhor, cumprimento os demais pares, a imprensa e as demais pessoas que têm a oportunidade de nos estar acompanhando aqui através dessa mídia aí. Uma novidade, né, isso aqui na cidade, mas é uma realidade que nós temos que estar aí acompanhando. O motivo é dar prosseguimento e dar também meu parecer a respeito de tudo que foi discutido ontem, mas no primeiro momento também cumprimentar aí assim, os familiares, né, da nossa condolência aos familiares do nosso amigo Vininho, pessoa que a gente, acho que toda a casa, né, aprendeu nesse pouco tempo que ele conviveu conosco, apesar que a gente encontrava ele por aí. Uma pessoa muito simpática, altamente simpática, tanto é que ele conseguiu unir no trabalho, na atividade dele, ele era admirado, os patrões gostavam dele e, obviamente, aquelas pessoas a quem ele prestava o serviço, que era o seu sindicato. Então, isso aí já demonstra a qualidade desse rapaz, que nos deixou tão cedo, né, e vai deixar, já deixou a sua marca pela sua simpatia, pela vontade que ele tinha. Então, simplesmente desejar a família, desejar que Deus dê o consolo, né, dê a compreensão que a família tanto merece. E essa doença, como dizem aí, todos usam o mesmo termo, essa doença maldita, hoje acaba de levar uma grande amiga nossa também, e eu acho que é conhecida de muitas pessoas, eu acho que principalmente das mulheres aí, doutora Trícia deve conhecer, Maria Goretti, lá da Fitness Woman, faleceu ainda há pouco, acabamos de receber a notícia, o marido dela também está com problema sério no hospital. Então, a nossa sincera condolência, também aos familiares, aos filhos. Essa doença, a cepa, os doutores aí, doutora Trícia e José Fernandes, vai poder nos falar um pouco mais sobre isso aí, mas essa cepa parece que é muito mais letal e mais rápida, né? Dá pouco tempo para a pessoa se cuidar. Foi esses dias ela foi hospitalizada e já não está mais conosco. Então, uma situação muito complicada. E ainda falando sobre esse assunto, só dando continuidade a muito do que foi falado ontem, né? A gente vê as iniciativas dos vereadores, a busca aí por soluções. A gente vê o Jean apresentando aí uma forma de mitigar com a redução do IPTU, coisas realmente interessantes aí, porque a situação está séria. Eu estou aqui na empresa, minha esposa já está querendo fechar a loja também, em consequência das notícias que estão chegando a todo momento, né? A gente vê a ideia do Marcos Carvalho aí, também do convênio dos municípios aí, o consórcio dos municípios para poder adquirir vacina, porque a gente acredita que é isso. Que é a única coisa que poderá realmente solucionar ou mitigar, diminuir esse problema, é a vacina. As outras iniciativas são interessantes. A gente tem dois médicos aí na Câmara, a minha filha é médica também, e ela fala, compartilha, né, com o que foi falado ontem, particularmente pela doutora Trícia, que são assim, coisas que não têm comprovação científica ainda. Né? O tratamento que foi colocado aí como polêmica, isso ainda não é polêmica. Isso não é polêmica, porque é uma situação que todos sabem que é uma incógnita. Ninguém tem a chave para resolver esse problema. Ninguém tem. Se tiver, né, a gente tem aí um texto atribuído ao Sérgio Cortella, mas a gente acredita que nem é dele. Já tem algumas questões falando que isso não é uma situação dele, mas ele fala muito bacana, fala muito certo a situação que nós estamos vivendo hoje. Tantas situações que são colocadas, e nenhuma de forma definitiva, nenhuma, a gente sabe que só a vacina poderá realmente mitigar. Aí ele fala assim, foi atribuído a ele, porque ele é muito ouvido, né, Mário Sérgio Cortella, ele fala, aquele que tiver a real solução para esse problema é que atire a primeira pedra. E é isso que a maioria está fazendo, atire no prefeito que fechou a cidade e mandou todos para casa, atire no presidente que pede para abrir a cidade e voltar ao trabalho, atire nos médicos que pedem o isolamento social para evitar o colapso do sistema de saúde, atire nos economistas que pedem para voltar à rotina revendo o colapso financeiro. O negócio é atirar pedras. Se voltar tudo a funcionar, vai morrer quantas pessoas? Se ficar no isolamento, vai morrer quantas empresas? Vou responder, ninguém sabe. Realmente, essa é uma doença que nós não temos como estar falando sobre ela com definição. A gente sabe que está tirando muitas vidas, que tem maculado, tá, e está aproximando. Nós tivemos aí na casa, temos um outro colega, o Suender, ainda está, né, a gente quer acreditar que esteja apresentando boas melhoras. Mas nós estamos... Eu diria que já usaram esse termo também. Nós estamos na mesma tempestade, não no mesmo barco. Mas eu acho que nós estamos todos no mesmo barco. porque a gente está vendo que não é o valor, as posses que a pessoa tem que vai resolver essa questão. Bom, senhor presidente, era basicamente isso. Eu tinha um outro assunto para tratar, aí juntamente com o Jean, a respeito de umas moções aí que a gente fez aí para a igreja. Nós fizemos aí 3 moções, né? O Jean fez uma. São vou falar um pouquinho sobre isso também. São 3 paróquias que foram criadas, foi em fevereiro. 3 paróquias foram criadas aqui em Anápolis na mesma data. Santo Antônio, Jean solicitou a moção de aplauso, São Sebastião e São Francisco. São Francisco foi aprovada ontem aí na casa por unanimidade. A gente, só citando esse assunto, a gente pretendia entregar isso em plenário, entregar essa moção em plenário, mas não será possível. Mas a importância das igrejas nesse momento, né? A compreensão, né? Os padres estão aí compreendendo o momento, as missas agora só via também essas mídias, né? não tem mais missas ao vivo. Mas a importância nesse momento para poder conscientizar as pessoas que o afastamento social é uma situação que nós temos até que chegue a vacina. E também, nesse momento também, de consolo a essas famílias que, meu Deus, é uma situação complicada. Me chega essa notícia hoje aqui. Para mim foi realmente assim, uma coisa... E eu tenho meu cunhado também, está com problemas lá em Palmas, meu amigo Rui, ele já tem uma certa idade, já está com 70, 71 anos, está passando por dificuldade também. Deus abençoe a todos nós. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a Anápolis. É isso, senhor presidente. Muito obrigado pela concessão da palavra.
Obrigado, vereador Lizeia José Borges. Solicitando os 2 minutos, o uso desses 2 minutos que lhe resta, só para concluir, né, o trecho que você, Vossa Excelência, dirigiu do Portela. Quem defende o lockdown talvez não seja insensato quanto à economia, que às vezes essa pessoa perdeu alguém pelo Covid e seu desespero é maior que o dos outros pelo premente fato que a Covid agiu de forma concreta na sua vida. De igual modo, quem defende a abertura de tudo, com as medidas de segurança, é claro, não é fascista nem genocida. Apenas essa pessoa trabalhou por décadas para crescer sua empresa e está vendo ela ruir em poucos meses. Então, aceitar a dor do outro é empatia. Acatar que outra pessoa tem opinião diferente da nossa é democracia. Chacotar da opinião alheia sem conhecer a realidade do próximo é ignorância. Então, nós temos que ter discernimento e sabedoria. Esse foi um texto que me mandaram. Eu achei bastante interessante, Lizeia, e vai de encontro com o que Vossa Excelência acabou de citar. Momento único que nós nunca imaginávamos, né, esperar passar em nossas vidas. E veja aqui o professor Marcos Carvalho, que é psicólogo, que tem noção e sabe, como psicólogo, como professor, que essa doença, além de tudo, ela atinge o psicológico das pessoas. É nós que tivemos a Covid, que passamos pela quarentena, pelo período, né, exigido para que a gente não dissemine o vírus, a gente sabe que o psicológico realmente fica bastante abalado e é isso que está acontecendo com todos os anapolinos que neste momento estão com o vírus. Então, momento de reflexão e discernimento. Obrigado pela palavra, vereador Lizeia José Borges. Na sequência, já estou vendo ali a doutora Trícia Barreto, a qual concedo a palavra.
Obrigada, presidente. Bom dia a todas e a todos. Cumprimento os colegas vereadores em nome do presidente Leandro Ribeiro, os demais colegas em nome da vereadora Andréia. Agradeço à população anapolina que acompanha os trabalhos no Legislativo pela Rádio Manchester ou pelo canal do YouTube da TV Câmara. Ontem, o avanço da segunda onda da pandemia em Anápolis foi destaque na sessão ordinária, não poderia ser diferente, né? Precisamos nos cuidar, sim, precisamos cuidar da nossa família, daqueles que a gente gosta, dos servidores dessa casa e de toda a população de Anápolis. A pandemia é real e eu não acredito em negacionismo. Eu não acredito que alguém ainda negue a patologia, a doença. A segunda onda chegou mais forte E as autoridades de saúde alertam para o mês de março e o mês de abril muito difícil para o Brasil, né? E Anápolis não vai ser diferente. Na manhã dessa terça-feira, a cidade somou 615 óbitos por Covid-19. Desde o início da pandemia, nas últimas 24 horas, foram registradas 364 novos casos da doença. Bom, ainda de acordo com o boletim epidemiológico fornecido, são 27.178 pessoas que tiveram a doença na cidade, 23.314 estão curadas e 3.076 ainda estão em isolamento domiciliar, 138 pessoas internadas, inclusive uma assessora do meu gabinete recebeu alta há pouco tempo do Hospital Norma. Reforço que são números da noite de segunda-feira, de agora, de ontem. Somos uma cidade com quase 400 mil habitantes e temos disponíveis exclusivamente para Anápolis 99 leitos de enfermaria. Desses 99, 93 estão ocupados. É muita coisa, né? E dos 93 de UTI, 73 estão ocupados. Bom, até quando os leitos de UTI que a gente recebe serão suficientes? A cidade ficou 10 dias no lockdown e retornou essa semana para a matriz de risco moderado. Mas isso porque o prefeito conseguiu esses 20 leitos, que estão sendo inaugurados agora no Hospital Progresso, cedidos pela Hiperafarma. O que que a gente precisa? De leitos? De vacinas? Sim. Mas o primordial agora é testagem em massa. A gente está caminhando no escuro, pessoal. A gente não sabe quem são os doentes, quem são os contaminados, quais são aqueles que estão contaminando e proliferando a doença. Então, se a gente não tiver testagem em massa, esses leitos de UTI serão insuficientes. É simples, a conta é muito simples. Repito aqui que é preciso ter leitos, sim, claro, atender aqueles que necessitam de suporte hospitalar, lógico. Mas é preciso lembrar que além da estrutura hospitalar, a gente precisa de médico, enfermeiro, fisioterapeuta, insumos, medicamentos. Mas até quando a gente vai ter essa estrutura profissional toda para atuar nesses leitos? E existe essa preocupação. Eu sou médica, eu já atuei na linha de frente, tanto aqui em Anápolis quanto em Brasília. Eu tenho colegas que estão nos hospitais recebendo pacientes positivos o tempo todo. O desgaste emocional é imenso. O presidente Leandro citou o colega Marcos, psicólogo. O Marcos deve lidar com isso muito mais frequentemente do que eu. Mas o desgaste emocional atinge o desgaste físico e isso repercute no tratamento com o paciente. Eu quero deixar aqui todo o meu agradecimento, toda a minha reverência à equipe médica, à equipe de enfermagem que está trabalhando aí na linha de frente, em especial à equipe do Norma, na figura do diretor administrativo, doutor Aladim, que é um grande médico e que está lutando aí dia e noite, final de semana, feriado, porque eu mesma perturbo ele com solicitação de vaga o tempo todo e ele está sempre pronto a me atender. Merece o nosso respeito. Não é uma batalha fácil não, pessoal, realmente. A vacinação é necessária, os médicos estão sendo vacinados agora, pasmem. Existiam médicos ainda não vacinados na cidade de Anápolis, ainda existem. A gente está acabando a vacinação, a primeira fase da vacinação dos médicos agora. A gente sabe da dificuldade toda de acesso à vacina. Claro, a gente não nega isso. Atualmente são encaminhadas aos municípios pelo governo federal. Mas ainda no final de fevereiro, o colega Marcos citou ontem também, o STF aprovou a compra dessas vacinas, feitas diretamente pelos prefeitos, né? As cidades que se movimentarem mais rápido saíram na frente. E a gente espera que a Anápolis esteja nesse bolo. Lockdown é a solução? Acredito que não. A gente precisa acabar com o combustível das festas clandestinas, com combustível da aglomeração. Qual é esse combustível, eu pergunto? A bebida alcoólica, é óbvio. Então não adianta fechar bar e vender bebida alcoólica no supermercado. Quem frequenta o supermercado, semana passada eu fui, a quantidade de pessoas que estavam passando no caixa com bebida alcoólica, eu fiquei impressionada, eu nunca tinha visto desse jeito. Então, enquanto a gente não tomar esse tipo de medida, nós vamos continuar vendo os números, ó, só crescerem. A questão de flexibilização do comércio de Anápolis, inclusive, está sendo muito discutida pelo Ministério Público, né? Existe esse questionamento, inclusive, dos órgãos responsáveis, com critério de utilização de gestão pública, para afrouxar a restrição. Então, tudo isso deve ser levado em conta. Não adianta fechar comércio e continuar vendendo bebida alcoólica. O que a gente encontra de exemplo por aí, Uruaçu está fazendo isso e está muito bem. Muito bem. Lá eles não vendem bebida alcoólica mais, segundo informação de uma amiga minha médica que trabalha lá. Bom, não poderia deixar de repetir aqui o que eu disse ontem na sessão sobre o uso dos medicamentos preventivos. Se vocês me perguntam, Trícia, você acredita? Sim, eu acredito. Trícia, você usaria? Sim, usaria. Usaria na minha família, usaria em mim, usaria em algum amigo. Trícia, você prescreveria? Não. Eu não prescrevo. Como médica, eu não prescrevo. Porque na medicina, a gente leva muito isso em consideração. Evidências científicas. E não existe tempo hábil para a gente evidenciar cientificamente que essas medicações realmente vão funcionar, apesar delas serem virucidas, e que não vai ter nenhum efeito colateral. Nada na medicina é usado em massa. Nada na medicina é usado em kit. Olha, tem um kit para gripe, tem um kit para pneumonia, tem um kit para COVID. Não é assim que funciona, pessoal. Então, vamos deixar essa discussão para a classe médica. Vamos deixar essa discussão para a sociedade científica, que já está estudando muito isso, né? Para finalizar, eu informo que o meu gabinete está fechado. Eu tomei essa atitude devido ao grande número de contaminação. Foram 4 contaminados no meu gabinete, inclusive uma que acabou de sair do Hospital Norma e foi muito bem atendida lá. Outros em isolamento, outros que ainda estão aguardando o resultado do exame laboratorial. Então, o nosso mandato continua à disposição e todas as pessoas serão respondidas e as demandas encaminhadas de acordo com a necessidade. O que eu tinha para falar hoje era basicamente sobre testagem. Se eu quisesse deixar uma palavra aí para todo mundo pensar e refletir, principalmente para o executivo, principalmente para as autoridades sanitárias e médicas que estão envolvidas com a Covid-19 no município de Anápolis, testagem em massa. É disso que a gente precisa. Senão, vai ser em vão nossa corrida com vacina, com leito, com equipe médica. E aí sim, nós vamos encher de vaga os cemitérios locais. Presidente, agradeço a palavra, demais colegas, agradeço a atenção por me atender, equipe de comunicação, quem me ouve agora. Que Deus nos abençoe, né? Se cuidem. Obrigado.
Obrigado, vereadora doutora Trícia Barreto. Na sequência, convido os próximos oradores que irão dividir o seu tempo por até 5 minutos cada. Vereador Marcos Carvalho e, na sequência, Fred Cacheta. Inicialmente, falará vereador Marcos Carvalho.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos e todas, imprensa local, Rádio Manchester. Ontem nós startamos uma discussão pelo Facebook, uma discussão ainda muito primitiva, senhor presidente, sobre os órfãos da Covid. A doutora Trícia acaba de trazer o número, são 615 óbitos já em Anápolis, e muitos desses pais e mães de crianças e adolescentes que agora perdem esses responsáveis, mas terão que seguir à frente. Então, ontem nós começamos a pensar sobre a necessidade de acompanhamento psicológico e social para crianças e adolescentes que têm perdido os pais e responsáveis para a Covid. É uma geração de pessoas, serão centenas de cidadãos anapolinos que crescerão sem essa presença familiar. Não sei se a resposta virá do poder público, não sei se a resposta virá da sociedade civil. Ontem, meu intuito em provocar essa discussão nas redes sociais é provocar a sociedade civil para que nós possamos pensar saídas para essa questão, para crianças e adolescentes que crescerão sem acompanhamento afetivo, emocional, muitos perderão apoio financeiro, orientação, disciplina, acompanhamento escolar. E a sociedade civil precisa se organizar para pensar de que forma nós traremos respostas para que esses órfãos da Covid tenham algum amparo durante a sua vida. durante sua trajetória escolar, acadêmica, social. Então, esse é mais um problema. Essa é mais uma questão e é mais um desafio para toda a sociedade anapolina pensar. A doutora Trícia hoje fez uma fala brilhante, onde ela traz uma série de desafios para a sociedade anapolina. O senhor falou mais cedo sobre o impacto psicológico para quem sofre e sobrevive. E eu trago hoje essa questão. Nós precisamos pensar sobre os órfãos do Covid. Nós precisamos pensar sobre crianças e adolescentes que estão perdendo pai e mãe, avós, tios, cuidadores. A sociedade civil anapolina precisa se organizar para isso. Então, ontem nós começamos uma discussão muito salutar sobre isso. Falamos com pessoas que ocupam espaços na sociedade, com autoridades, com lideranças classistas. E essa energia vai ocupar também um pouco do nosso trabalho no próximo mês, no sentido de pensarmos uma ação efetiva para a próxima década. Nós precisamos dar respostas para que essas pessoas tenham algum amparo. E eu deixo esse convite aberto também aos outros pares, aos 22 vereadores, sugestões, ideias, para que nós possamos caminhar juntos no sentido de efetivamente trazer algum tipo de amparo para crianças e adolescentes que perderam seus pais para a Covid agora nessa pandemia. Obrigado pela fala, presidente. Um abraço e um bom dia a todos.
Obrigado, vereador professor Marcos Carvalho. Antes de conceder a palavra ao nosso amigo Fred Cacheta, registrando apenas a presença dos vereadores Jackson Charles, Reamilton Espíndola, correligionário Alex Martins, vereador João da Luz e também Celiane da SOS está conosco. Desse modo, todos os 23 vereadores estão participando desta sessão ordinária. Fred Cacheta, com a palavra.
Muito obrigado, presidente. Um bom dia a todos. Quero cumprimentar o vereador Ederson Lopes, ao qual cumprimento todos os vereadores. Quero cumprimentar o Orisvaldo Pires, ao qual cumprimento a toda a equipe de comunicação, ao qual eu também quero parabenizar. Né? Ontem tivemos a primeira sessão remota e realmente com maestria. Sabemos que ajustes devem ser feitos, isso é normal, ao percorrer das sessões isso com certeza vai ser sanado, mas toda a equipe está de parabéns, assim como o diretor administrativo, Pedro Paulo, todo mundo está conduzindo com maestria essas sessões virtuais. Presidente, ontem houve uma discussão aí, com a qual eu não pude participar, mas que eu quero deixar o meu posicionamento aqui hoje, é sobre o tratamento precoce, né, da Covid-19. A Covid-19 aí não tem jeito, é um assunto que ele vai ser batido praticamente todos os dias nas sessões, não tem como nós corrermos disso. E o vereador João da Luz fez um requerimento ao executivo para que se seja montado kits para o tratamento precoce da Covid-19. Eu quero dizer ao vereador João da Luz que eu congruo, que eu contemplo com ele. Eu espero que o executivo realmente aceite esse requerimento, faça esses kits, sejam distribuídos. Vimos que, apesar de não ter comprovação científica, vimos que em locais que tiveram esses kits para tratamento precoce, resultados positivos tiveram, né, as cidades que tiveram esse kit. O novo ministro também, o Queiroga, né, também defende o tratamento precoce e diz que é autonomia dos médicos prescrever ou não. Então, eu não vou julgar quem não prescreve esse kit e eu quero parabenizar a quem prescreve esse kit para o tratamento, né? Sabemos que os efeitos adversos, tanto do kit, mas eles trazem muitos benefícios. As consequências graves da Covid-19, elas podem ser diminuídas com esses kits. Respeito demais a opinião dos médicos que não prescrevem, que é o caso da nossa vereadora Trícia Barreto, realmente ela também tem essa autonomia também, por não ter questões científicas, ela prefere não prescrever. E é louvável também. Eu apenas quero deixar a minha opinião, a opinião do vereador Fred Cacheta, que realmente eu não só defendo o kit, como também defendo o uso de suplementações de vitaminas para o aumento da imunidade, a questão das atividades físicas para o aumento da imunidade. Eu acho que tudo é um conjunto. Nós devemos tratar o Covid lá na ponta, né? Depois que já é internado, já passa para um UTI, uma oxigenação, uma ventilação, não é o que nós queremos. Nós queremos que ele seja eliminado lá na base, né, antes de trazer alguma coisa grave para o paciente. Então, vereador João da Luz, pode ter certeza que você tem um aliado aqui para que esse kit realmente seja aprovado pelo Executivo. Muito obrigado, novamente peço a Deus para que ilumine cada um que está com essa doença, com o mal que traz para todas as famílias que tem algum ente que tem essa doença ou que tenha perdido. Muito obrigado, devolvo a palavra, tenha um bom dia.
Obrigado, vereador Fred Cacheta, registrando também a presença do vereador Dr. Zé Fernandes. Por força do hábito, falei 23 vereadores presentes nesta sessão remota, infelizmente apenas 22, né? Nós perdemos um grande companheiro aqui, de Avenida do Sindicato. Convido o próximo orador a fazer uso da palavra, ainda no espaço do grande expediente, vereador Delcimar Fortunato.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres pares, bom dia você que nos vê aí pelo canal do YouTube, né, mais desta casa, você que nos ouve também pela a Rádio Manchester. Bom dia, senhor presidente. Senhor presidente, eu estou muito feliz, né? Eu confesso com o senhor que ontem eu estava triste, né? Porque nós fomos eleitos para representar o povo, né? E eu vejo que essa legislatura, 19ª legislatura, está com sangue nos olhos, né? Fazendo um trabalho na altura dos anapolinos. Oi.
Por gentileza, levanta um pouquinho só a sua câmera para a imagem do YouTube, está pegando só do queixo para baixo.
Melhorou?
Exato, meu amigo, ótimo.
Ok. Então, senhor presidente, o que eu quero ressaltar aqui? Os debates, né, muito importante, né, as cobranças, né, são muito importantes, nós estamos cobrando, né, do poder público, fazendo nossos questionamentos, fazendo nossas discussões, e graças a Deus tem dado resultados. Esta casa tem correspondido na expectativa de nós, vereadores, né, o senhor na condição aí de presidente, tem comandado esta casa com muita maestria, respeitando os pares, respeitando os espaços de cada um, sem fazer distinção de A, B ou C. Isso é importante, né? Eu tenho que parabenizar a Vossa Excelência, E acertei em ter votado em Vossa Excelência. E ontem, Vossa Excelência demonstrou que o senhor tem compromisso com esta casa, quando eu fiz aí uns questionamentos, umas cobranças na parte da manhã, né, durante a sessão, e à tarde o senhor correu atrás e me trouxe aqui, né, algumas respostas lá da CMTT. E hoje, nessa manhã, senhor presidente, eu liguei para algumas lideranças que me procurou, que eu fiz ofício, e hoje, na parte da manhã, agora, 8 horas, a CMTT já estava em loco, já está lá, em loco, fazendo o trabalho que tem que ser feito, rasgando a rua. Esse lugar aqui estava intransitável, os carros não saíam da garagem. Por isso era minha indignação. E esse ofício tem 30 dias. Então a coisa aconteceu. Então, por isso que é importante nós fazer o debate aqui, as cobranças, e teve alguns colegas que me repreendeu. Mas quando eu faço os questionamentos, é porque o povo está me cobrando, senhor presidente. Não é nada pessoal contra secretário A, B ou C, de maneira alguma. Quando eu tiver algo pessoal com alguém, eu resolvo de outra forma, na justiça, ou debatendo de outra forma. Agora, esse canal, esta casa, é para fazer os debates pertinentes à cidade. Eu fui eleito para representar o povo. Tanto é que meu slogan é Delcimar Fortunato, despachante do povo. Então, agradeço Vossa Excelência também, que interviu, e está sendo feito um trabalho de excelência. Eles estão rasgando lá, fazendo um negócio, a gente dá para perceber, a vizinhança está feliz, estão me mandando mensagem, mandando fotos, e eu agradeço Vossa Excelência, esta casa, e Vossa Excelência ficou do meu lado. Tanto é que ontem, às 15 horas, Vossa Excelência já estava aqui me dando já um feedback lá da secretaria. Parabéns por Vossa Excelência. E também, senhor presidente, eu quero parabenizar também aqui, né, nesse dia de hoje, né, durante aquela fala nossa, as coisas aconteceram. É, eu quero aqui também apresentar para vocês também, ali no Colégio José Lovito de Almeida, vocês viram a minha luta aqui, desde quando iniciou o mandato, uma erosão muito forte ali, e fomos, né, eu chamei o seu Mauro Douglas, o secretário do meio ambiente, fui lá na secretaria e nós conversamos com ele, ele esteve lá em loco, chamou a secretaria de obras, chamou a CNA, e o problema está sendo resolvido. Hoje a secretaria de obras amanheceu lá, com todo aparato, vai ali quebrar o asfalto onde está ruindo, vai fazer um trabalho de excelência. A minha assessoria está lá e graças a Deus está acontecendo. Então eu quero agradecer a Secretaria de Obras na pessoa do senhor Francisco Lacerda, que sempre nos atendeu. E 2 meses de mandato, nós estamos conseguindo aí atender as demandas da população. Então eu estou de olho, vou fiscalizar e vou ajudar essa administração, o prefeito Roberto Naves. É que eu falei, secretário, ele tem que estar ali atento às demandas do cidadão, seja no 156, seja através do zap do 156, seja através dos ofícios dos vereadores. Então, é isso, senhor presidente, que eu quero explanar esta manhã, né? E parabenizar também, senhor presidente, a doutora Trícia, que trouxe aqui uma explanação muito contundente, né, sobre o coronavírus. E nós temos que também dar nossos parabéns para o nosso prefeito Roberto, né? Aqui do lado da minha casa aqui, né, abriu ontem à noite 20 leitos e a coisa está acontecendo. Então eu agradeço, né, a doutora Trícia pelas palavras dela, parabenizo ela, mas também tem que parabenizar o nosso prefeito, que está fazendo um trabalho de excelência, né? Eu acredito que o prefeito Roberto não está dormindo, né? Está trabalhando dioturnamente para fazer esse combate ao coronavírus, essa doença maldita que assola a cidade, o país, o mundo. Senhor presidente, sem mais nada acrescentar, eu devolvo a palavra, meu querido, e obrigado pelo suporte que o senhor me deu no dia de ontem.
Obrigado, companheiro, colega, vereador Deusmar Fortunato. Nós estamos aqui para isso, somando forças, pensando em Anápolis melhor. Na sequência, convido o próximo orador, que irá dividir o seu tempo com o vereador Reamilton Espíndola, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Cumprimentar você que está nos acompanhando aí, né? Você que está acompanhando a sessão pela Rádio Manchester, ouvindo atentamente aqui a palavra do vereador Wilson Márcio Fortunato. E ontem também ouvi a fala de Vossa Excelência, vereador, quanto o senhor referiu ao diretor do CMTT, que às vezes ele às vezes tinha, né, que às vezes trocar, né, a gestão lá, que o senhor tinha falado isso aqui já sessão algum tempo atrás, e eu naquele momento eu discordei de Vossa Excelência pela seguinte forma: a CMTT, através do vereador, ex-vereador e hoje diretor Fernando Cunha, vem sim prestando um serviço à população. E ontem, quando o senhor falou de alguns requerimentos que o senhor tinha feito, o serviço já tinha sido feito, só que o senhor não sabia, né? O senhor não teve informação. Mas no final da tarde, o presidente Leandro Ribeiro encaminhou a Vossa Excelência os requerimentos do senhor e as fotos das ruas onde o senhor tinha pedido, que já tinha sido feito, né? O que que acontece? Às vezes, o vereador, ele pede para fazer um certo tipo de serviço, e aquelas pessoas que nos solicitou para que a obra fosse feita, aí a obra é feita lá na rua, mas às vezes eles não nos avisam, né? E eu acho que foi isso que aconteceu com Vossa Excelência. Porque não só o CMTT, como a Secretaria de Obras, igual o senhor estava falando aí, não foi pela fala do senhor ontem que está fazendo o serviço aí hoje, não. Foi um cronograma que a Secretaria tem que está fazendo. Por exemplo, eu vim agora aqui pela Avenida Mato Grosso, eles estão tampando um buraco que tem ali na Avenida Mato Grosso, mas um serviço que já foi solicitado há algum tempo. Então, tem todo um cronograma para atender a cidade de Anápolis, atender com certeza também a demanda de cada um dos vereadores que está aqui na casa, mas também atender a demanda de você que está ouvindo a sessão aí no seu bairro. Às vezes você solicita o serviço através para o Zap, ou até mesmo para um presidente de bairro, ou até mesmo um outro conhecido que tem acesso, ou que vai até a Secretaria ou de Obras, ou CMTT, ou qualquer outro órgão da Prefeitura. Por quê? Porque essa é uma determinação do Executivo, uma determinação do prefeito Roberto, para que todos os secretários, todos os diretores, possam atender a demanda da nossa cidade. E a gente que está aqui na Câmara, nós vereador, a gente tem o acesso direto ao secretário, ao diretor, ao gerente. Então, assim, eu, na minha fala, não é que eu estou aqui defendendo o CMTT, não é que eu estou discordando da fala do senhor. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que a prefeitura tem todo um cronograma para poder atender a população. Aí é todo segmento. Roçagem, tampa buraco, obras, né? Inclusive, eu mesmo tenho usado aqui a tribuna da Câmara e às vezes eu tenho discutido aqui que às vezes a gente tem que esperar até um pouco mais, porque eu estou cansado de, às vezes, ver tampando buraco cedo e à tarde, quando vem a chuva, o nosso dinheiro vai pelo ralo. Mas aí é o seguinte, se não tampa, a população fala. Se tampa, a população fala porque está jogando dinheiro fora também. Então, é um serviço, nesse período chuvoso, é um serviço que a gente tem que estar fazendo paliativo, né? A gente tem que estar fazendo paliativo para poder atender a população. Mas eu quero cumprimentar o senhor, vereador Delcimar, porque o senhor é uma pessoa que lutou muito para poder chegar aqui na Câmara, e ao chegar aqui na Câmara, o senhor está demonstrando, sim, que tem a competência de estar atendendo a demanda da população, às vezes de uma maneira mais combativa. Mas é dessa forma mesmo. E aqui o senhor tem a parceria dos 23 vereadores, o senhor tem a parceria do prefeito Roberto, e o senhor também tem a parceria do secretariado, dos diretores e dos gerentes, porque a nossa função é a mesma, é atender a população da nossa cidade, tá bom? Obrigado, presidente, pela palavra.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Um minuto de réplica para o vereador Delcimar Fortunato.
Cumprimentar meu estimado amigo Domingos de Paula, a pessoa, uma pessoa que eu tenho um apreço muito grande. Domingos, nobre vereador, meus questionamentos, eles são baseados naquilo que está acontecendo instantaneamente. Ontem, aquelas fotos que foi me enviada aqui pelo presidente, o presidente procurou lá e sabia o que estava acontecendo, aquilo já estava pronto. Eu pedi para o Cristiano semana passada, tinha 30 dias. Se você for ouvir os ofícios, você vai ver que tem 30 dias. O que está sendo feito hoje ali na Vila Santa Maria, na Travessa 1, tem 30 dias. Passou o período chuvoso, deu uma semana de sol, podia ter feito. E tem outros problemas, como aqui no Parque dos Pirineus. Mandei agora um assessor meu ir lá tirar umas fotos, ver se foi sanado, aonde tinha um requerimento do senhor e meu. Deu até duplicidade aí na casa. Ele está aqui. E eles foram lá, a empresa que presta serviço, foi depois das 6, fez um serviço lambão, jogou o dinheiro público fora. O prefeito Roberto não sabe disso. O prefeito Roberto não dá conta de avançar nessas informações todas. Então, eu quero dizer para o senhor também que é o seguinte,
Companheiro, o tempo de Vossa Excelência encerrou.
Estou em concluindo, senhor presidente. O senhor falou que é o seguinte, que é um cronograma. Não, essa casa tem força. Quando nós abrimos a boca, nós temos força para cobrar e eles ir lá fazer como foi feito hoje. Depois que eu cobrei, que foi feita a obra. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Delcimar. Vereador Domingos Paulo solicitou a tréplica. Um minuto, Vossa Excelência.
Obrigado, presidente. Só para falar que a nossa força é de atender a população, porque até mesmo, a gente for falar de problema aqui, uma cidade do tamanho da cidade de Anápolis, ela tem vários galgalhos aí para poder ser resolvido. E quando a gente fala dessa forma, igual a Vossa Excelência falou, fica até estranho, porque aí pensa que vereador passa as coisas na frente. Não é dessa forma. A nossa forma de trabalhar, não só do vereador Dominguinho, como dos 23 vereadores, é atender a demanda de você que está ouvindo a sessão aí, em todos os bairros da cidade. Aqui a nossa prioridade é atender a demanda da população anapolina. E criar que tem um cronograma para isso. Não é tampa um buraco aqui hoje, o CMTT vai lá e tampa, não. A gente faz um requerimento, faz um pedido e tem um cronograma para poder atender as 5 regiões da nossa cidade. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, Reamilton Espíndola está dividindo o seu tempo, tem 5 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Quero saudar o presidente Leandro Ribeiro e a toda a mesa diretora. Agradecer também ao vereador, a senhoria Domingos Paula, por dividir aí o seu tempo comigo. Toda hora estou apanhando um pouquinho desse touch aqui, né? Acho que muitas mãos acaba perdendo a sensibilidade. Bom, o que me traz a essa fala nessa manhã é poder também compartilhar e agradecer ao Fernando Cunha do CMTT. Já hoje pela manhã pude acompanhar eu presencialmente em loco já os trabalhos sendo feitos ali dos tapas-buraco na região do Adriana Parque. E quero também trazer já a notícia lá para o meu bairro, Residencial Aldeia dos Sonhos. Eu estive conversando com o Felipe, que é o responsável pelo grupo, pela turma lá e equipe que está nesse tapas-buraco, o Felipe disse para mim que até sexta-feira estará ali no Residencial Aldeia dos Sonhos tapando todos os buracos ali, da Avenida Curumbá, Araguaia, enfim. Que lá o negócio está feio, viu? Eu moro ali e eu até achei que eu já estava morando na lua já, de tanta clatera que tem lá, Infelizmente, o que eu disse ontem nessa questão, comuniquei aqui e falei com o Jackson sobre a situação do asfalto, É muito fraco o asfalto, então é o remendo novo em calça velha. Essa é a verdade. Bom, pessoal, quero aqui agradecer também aos pares que têm abraçado aí também a nossa luta, a nossa busca. O ofício de número 69, de 3 de março, 3 de março, número 69, foi um ofício no qual a gente havia feito aí um pedido para que pudesse também, junto ao secretário Júlio César Espíndola, secretário municipal de saúde, também os farmacêuticos pudessem ser vacinados. Então, já é um ofício do dia 3 de março, pelo gabinete do vereador Reamilton Espíndola. E aí também aí a atuação dos pares também nesse sentido, vendo que os farmacêuticos, é uma linha de frente de trabalho, quando a pessoa é testada, quando a pessoa está em suspeito, ele vai para o balcão. Infelizmente, tivemos a perda aí, de um profissional da área, pelo Covid, esses outros dias para trás. Também quero reforçar aqui o ofício 57, de 24 de fevereiro, onde eu encaminhei para o secretário municipal de saúde, Júlio César Espíndola, o pedido de médico para a UBS, Unidade Básica de Saúde ou Estratégica, ali do Jardim Guanabara, onde estamos sem médico. E ele me fez uma promessa, dizendo que falaria com a Márcia e isso aí seria que ela estaria, que a Márcia é responsável pelas estratégias, ela estaria buscando aí essa resposta, o médico para aquela unidade. Até o presente momento nós não temos resposta e a comunidade está conversando conosco nesse sentido. Então eu quero pedir aqui mais uma atenção, mais uma vez, sobre esses pedidos, sobre esses ofícios, requerimentos que nós temos feito pela casa, o secretário de saúde dos municípios. Outra situação que me traz a essa fala, ontem aconteceu em Anápolis uma situação muito triste. Pela minha defesa, pela pessoa com autismo e outras deficiências. Ontem, uma criança com autismo, pela questão da sobrecarga sensorial, o aumentativo da audição, o olfato, o tato, ela sentou-se, ao canto de uma parede de uma casa lotérica no nosso município. E alguém, sem informação, começou a tirar sátiras, dizendo para a criança, que é portadora do transtorno espectro autista, que ela não poderia estar ali, porque ali não era local de pedinte. Ô, minha senhora, ô, meu senhor, presta atenção, meu amigo. Nós estamos no século XXI, viu? E ainda não se tocou que o autismo é um transtorno do desenvolvimento, meu caro. Presta atenção, viu? As leis estão aí para isso, viu? A Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Anápolis criou a carteirinha do autista para trazer, né, o atendimento preferencial. E aí, talvez a lotérica fica subtendida. Ah, olha, ah, parece que é... Não, né? Tem um transtorno do espectro autista, transtorno de desenvolvimento, do neurodesenvolvimento, né? Está garantido por lei. É uma lei federal. A lei 13.146, o artigo 9º, dá garantia da preferência. Vamos respeitar aí né, os proprietários aí das casas lotéricas, né? Vamos dar um atendimento preferencial para que não aconteça essa situação. Eu comuniquei ao meu jurídico, ao meu advogado, né? E nós vamos ver essa situação aí, dessa senhora aí, né, que teve essa malfalácia, entendeu? Esse mal entendimento. Precisa conhecer. Ó, mais conhecimento, menos preconceito. Vamos respeitar. Só mais uma falinha, presidente, para terminar aqui agora. Quero parabenizar aí a fala da doutora Trícia, né? A busca aí da testagem de massa. E dizer também uma situação. É importante testar em massa, mas não estamos conseguindo nem atestar daqueles que já estão com sintomas e positivos. Mas é interessante também, né, pensar que nessa testagem, entendeu, os medicamentos sejam prescritos com eficiência, porque não adianta nada só testagem e dipirona. Não vai resolver muita coisa não, entendeu? Então, é importante a testagem, mas estou com o nosso vereador amigo João da Luz, profilaxia, entendeu? E acredito que muitos estão, viu? Né, de 100% foi contaminado aí, entendeu? Não tem estimativa certinha, estatística certinha, mas acredito que pelo menos 80% tomou o pacotinho. Abraço, obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Reamilton Espíndola. Na sequência, eu convido o último orador no espaço do grande expediente, vereador Jackson Charles. Vereador Jackson Charles.
Obrigado, vereador Leandro. Quero cumprimentar aqui todos os vereadores participantes dessa sessão. E a nossa fala aqui hoje é uma fala, é um apelo, é uma fala conciliadora. É, a doutora Trícia fez uma explanação no início da sua fala, exatamente dentro da minha pontuação no dia de ontem. É muito complexo quando você diz eu sou a favor ou eu sou contra, como diz o vereador Reamilton, a proflexia. Não, a questão não é essa.
Vereador Jackson, oi. Por gentileza, só posicione a sua câmera aí para que as sessões são gravadas pelo YouTube e só está aparecendo esse novo visual seu aí, a barba branca.
Ah, é? E agora?
Agora sim, muito bem.
Estou mais bonito ainda. Tá bom, obrigado. E o que acontece? É importante, nesse momento de dificuldade, nós termos coerência das nossas análises. Nós entendemos e não queremos tirar aqui a prerrogativa, o direito e a autonomia de nenhum parlamentar, absolutamente. Em momento algum, passa isso pela cabeça do Executivo, passa isso pela cabeça do prefeito Alberto Naves, não passa isso pela cabeça do presidente Leandro Ribeiro, e muito menos pela minha cabeça. O que nós temos que ter o entendimento de estarmos unidos na luta e na busca da solução. Se você conversar com 1.000 pessoas, cada uma tem uma solução, cada uma tem uma forma de entender o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Estou dando exemplo. Ao mesmo tempo que o prefeito abre o comércio, existe um grupo que diz, fecha o comércio. Ao mesmo tempo que o prefeito fecha o comércio, existe um outro grupo que diz, o comércio tem que ficar aberto. Então, vocês não imaginam a dificuldade que é estar à frente de uma situação como essa e ter que tomar uma das decisões. Nós temos é que entender, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu particularmente quero fazer uma crítica aqui, sem nenhum pudor, ao governo federal. O governo federal é que é responsável por essas controvérsias existentes entre parlamentares, entre vereadores, entre prefeitos, entre governadores. Este é um papel único e exclusivamente do governo federal, que ele não tem papel. É um absurdo, em menos de um ano, você, em menos de um ano, passar por um ministério tão importante, quatro ministros, que cada um pensa de uma forma diferente. E quem perde com isso é o povo, é a população. E aí imagina a dificuldade que é um gestor lá do município ter que tomar as decisões lutando com a divergência de pensamento de um governo federal. Então nós aqui que estamos embaixo, nós estamos aqui na cidade, nós temos que estar unidos. Quando eu peço aos vereadores terem paciência, quando eu peço aos vereadores que tenham um pouco de colaboração no sentido de a gente deixar um pouco as questões menos importantes nesse primeiro momento e juntar todos nós, apoiando o prefeito. O prefeito está precisando de apoio. A frente, a doutora Trícia falou, à frente do combate, os médicos, os enfermeiros, estão todos estressados. Eu, meus amigos, fiquei até 3 horas da manhã na rua ontem para socorrer pessoas, amigos, que a única coisa que eu posso fazer é dar esse ombro amigo que eu tenho. Não posso ir muito longe. 3 horas da manhã eu estava deitando ontem. Exatamente. Com esse, o meu telefone toca a cada 20 minutos uma pessoa pedindo, pelo amor de Deus. Deve tocar nos dos senhores também. O vereador Jean já me confidenciou. Ele está tão tenso por isso. Então, eu queria aqui pedir para os senhores, sem levar o sentimento de querer tirar a autonomia, tirar o direito, absolutamente. Eu quero pedir aos senhores que, nesse momento de dificuldade, nós estamos vivendo um momento muito difícil. Nós estamos passando por um momento muito difícil. O prefeito está precisando de ajuda. Eu queria que os problemas nossos, pessoais, deixasse para depois. Vamos falar dos nossos problemas depois. Vamos reivindicar, por exemplo, o serviço da prefeitura? Vamos. Mas vamos reivindicar de uma forma, usando aí, por exemplo, a influência do presidente, a influência do líder, a influência do outro companheiro, às vezes, coisa à toa a gente pode resolver. Isso é um pedido que eu estou fazendo. Estou fazendo um apelo aos senhores. Por exemplo, eu estou aqui agora participando da reunião e, simultaneamente, participando de uma reunião online com o prefeito Alberto Naves e com a direção da Gemos, onde nós estamos buscando, junto com o prefeito, alternativas. Por exemplo, eu já busquei empresários, amigos meus, para ajudar na doação de equipamentos. Estou agora fechando uma parceria com a Gemos, com o prefeito, que a Gemos vai doar para o município atendimentos desde a consulta até o acompanhamento da sua casa, com exames laboratoriais, com exames clínicos, exames de imagem, tudo gratuito para o município. Isso que nós temos que fazer. Vamos buscar as nossas influências, nossos amigos. Esse momento agora é de nós todos concentrarmos no problema maior, que é salvar vidas. Salvar a vida das pessoas que estão morrendo por falta, às vezes, de uma vaga de um leito de hospital ou de um respirador. É isso que eu quero pedir aos senhores. Pedir na condição de líder desse executivo, de companheiro de vocês, de vereador de terceiro mandato, de um cidadão que vem de uma sociedade, do movimento comunitário, que conhece a necessidade e o problema da população, que sabe que temos outros problemas a serem resolvidos. Cada um de nós temos. Mas hoje, o essencial, o primordial, é que nós possamos nos unir para apoiar, ajudar o Executivo Municipal a tirar essa agonia da população. Precisamos, sim, de teste massa. Precisamos sim de vacina. Precisamos sim de tudo que é necessário. Mas nós temos que não podemos deixar que o boi guia desse carro de boi perca o controle. E o boi guia desse carro de boi chama-se Roberto Naves. E nós precisamos apoiá-lo, precisamos ombrar ao lado dele, precisamos estar junto com ele, para ele poder ter equilíbrio para ajudar a população napolina. Este é o nosso papel. Eu queria hoje era fazer esse apelo aos senhores. Quero dizer aos senhores que eu não... Essa conversa não foi tratada com o prefeito Alberto Naves. Eu não falei isso com ele. Eu estou falando aquilo que está vindo dentro de mim. É um sentimento que eu estou vivendo todos os dias, do sofrimento das pessoas. E aí, às vezes, nós, preocupados com outras coisas que também merecem preocupação, mas que no momento não é prioridade. É isso que eu quero pedir aos senhores. Então, a minha fala de hoje é para pedir isso. Contem comigo, contem com o vereador Jacques naquilo que for necessário e possível. Vamos criar um laço de amizade, que essa experiência que nós estamos passando que seja positiva, para que nós possamos ser melhores uns com os outros, para que nós possamos ter maturidade. Olha lá a situação do nosso companheiro, que está lá numa UTI, entubado, precisando de cuidados médicos. É isso que nós temos que preocupar nesse momento. Alguns debates são agora desnecessários. Eu vejo às vezes, companheiro, réplica para aqui, réplica para ali, você falou isso, eu falei aquilo. Não, pessoal, vamos nos unir em prol e em torno desse problema maior, que é salvar as vidas das pessoas, apoiar o prefeito, e depois a gente vem com as outras questões e vamos cobrar do prefeito. Aquilo que você achar que você não foi ainda atendido, que precisa ser atendido, mas que nesse momento vamos dedicar esse nosso mandato, vereador Jean, vamos dedicar esse nosso mandato a nos unirmos e salvar as vidas das pessoas. Olha, eu posso dizer porque eu estou abalado, eu estou transtornado, eu estou vivendo o sofrimento das pessoas. Não sou médico, não sou enfermeiro, eu não sou nada nessa vida. Aliás, nenhum de nós somos nada. Pessoas que estavam vivas ontem, hoje não está mais. Pessoas que falavam conosco ontem, hoje não fala mais. Por conta desse massacre vivido por esse vírus. Então eu quero aqui agradecer àqueles que têm contribuído, têm colaborado, e quero pedir aos demais que estejam conosco nessa batalha. Vamos nos unir. Vamos deixar as coisas menores para depois. Vamos trabalhar todos. Vamos unir nossas forças para que nós possamos. Existem várias demandas que nós queremos reivindicar. Claro que existe. O vereador Jean tem, a vereadora Thaís tem, a vereadora Trícia tem, o vereador Luzimar tem, o vereador Delcimar tem, o vereador Alex tem, todos os vereadores têm, o vereador Ederson tem, o vereador Leandro tem, o vereador Jackson tem. Nós temos várias demandas. Mas hoje eu quero implorar aos senhores, a demanda que nos importa hoje é ajudar o prefeito a administrar a cidade controlado, tranquilo, equilibrado, para que nós possamos salvar o maior número de vidas e encontrar a saída desse túnel negro que nós estamos vivendo. Forte abraço, um beijo no coração de cada um de vocês. E eu quero dizer, porque a rede social é cruel, eu estou aqui sem máscara, sim, mas eu estou no meu escritório, sozinho, não há ninguém do meu lado, e tirei para poder ter essa fala com vocês e participar da sessão. No mais, presidente, não tenho mais nada a tratar, devolvo a palavra na certeza de poder contar com o apoio e a colaboração de todos os meus colegas e irmãos vereadores. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Dizer que o Legislativo, desde a última legislatura, tem sido parceiro, sim, do prefeito Roberto, acredita no potencial e na condução do prefeito Roberto gerindo aí a nossa cidade. Tanto é que a UPA geriátrica, que abriu agora 20 leitos, só foi possível porque os vereadores da última legislatura abriram mão de suas emendas impositivas, que seriam compromissos firmados em suas regiões, em seus bairros, para que a gente pudesse investir ali 3 milhões e 200 mil reais para que aquela unidade de saúde hoje estivesse aberta. Então,
reafirmando aí a fala de Vossa Excelência, o Legislativo e o Executivo, apesar de serem independentes, sempre caminharam juntos pensando a cidade de Anápolis, pensando a melhoria para a cidade. Tanto é que a cidade de Anápolis está muito à frente dos outros municípios goianos em relação ao combate à Covid-19, principalmente em relação a leitos. Falta leito? Falta. Mas poderia estar muito pior se o prefeito Roberto não tivesse feito o investimento necessário e a Câmara Municipal não fosse parceira do Executivo. Então, excelente fala de Vossa Excelência. Nós estamos cientes da dificuldade que o prefeito Roberto está passando. Realmente, há aí diversas opiniões em relação ao momento que estamos passando. Não havendo mais espaço no grande expediente, cerramos o grande expediente e solicito o vice-presidente vereador Domingos Paulo que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Cleide Lago, está presente, vou olhar pelo seu computador, que eu estou vendo todos que estão aqui. Vereadora doutora Trícia, vereadora Thaís, vereador Lisier, vereador Fred Cacheta, vereador Hélio, vereador Ederson Lopes, vereador Edmilson, vereador Jean, vereador Domingos Paula de Souza, vereador André Rezende, vereador Alex, vereador professor Marcos, vereador João da Luz, vereador Jackson Charles, vereador Aceiano, vereador Ramilto e vereador presidente Leandro Ribeiro. Qual o suficiente, senhor presidente?
Obrigado, vereador Domingos Paulo. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. E já passo a palavra à liderança do Democratas para o vereador Jean Carlos, lembrando que já estão inscritos vereadora Celiane da SOS e vereador Reamilton Espíndola. Com a palavra, Jean Carlos.
Bom dia, presidente. Bom dia, demais colegas. Quero cumprimentar todos que nos acompanham nesta manhã. De fato, um momento difícil para todos. E eu quero aqui realmente cumprimentar o vereador Jackson Charles. Talvez, Jackson, desses três mandatos, uma das falas mais sóbrias e serenas e racionais com a devida vênia que eu ouvi do senhor. Lógico que nós sabemos, né, que esse momento realmente exige parcimônia, exige empatia e, sobretudo, que nós possamos nos desprender realmente das particularidades, vaidades. Estamos aqui, sim, para defender todas as demandas da população. Mas eu quero concordar com o senhor. Esse momento é um momento de todos nos unirmos e no propósito maior, que é realmente focar na superação desse momento difícil da pandemia. O senhor disse bem, não deve estar fácil também para o gestor municipal. No meio de N polêmicas de entendimento a nível federal, e que causam uma série de descompassos, inclusive, entre a sociedade, ter que tomar decisões tão importantes que atingem a todos em buscar o equilíbrio de preservar as vidas, de dar condições estruturais para atender a população, de dar condições de superar essa pandemia, mas de também tentar manter o equilíbrio econômico da cidade por conta das dificuldades, das pressões. Ontem mesmo, apresentamos aquela indicação, compactuada com todos vocês, para que o prefeito e o secretário da Fazenda possam avaliar uma amenização nas questões de cobrança tributária. É lógico que é para aliviar para a população, mas também porque a prefeitura, o INTE, precisa arrecadar para garantir suas obrigações. Então, não é fácil realmente para o prefeito. E, nesse momento, eu quero concordar com o senhor. Nós podemos abrir mão das demandas que podem esperar. O buraco espera, a lâmpada espera, o campo de futebol espera, outras situações que nós queremos que aconteça podem esperar, mas a saúde, a vida não espera. Nós precisamos, de fato, apoiar o prefeito para concentrar os esforços na busca de respaldo para a população na questão da superação da pandemia. Foi boa a abertura dos novos leitos, sem dúvida, mas nós sabemos que não é o suficiente para resolver isso. Precisamos da compreensão de todos, do respeito para com todos. Lamentavelmente, as coisas estão realmente muito sérias. Os índices de contaminação mostram isso, como a doutora Trícia falou. As taxas de ocupação hospitalar, o número de, infelizmente, de vidas perdidas. Ontem, eu quero aqui abrir um parênteses, fazer uma moção.
Conclua, por gentileza, vereador Jean.
Concluindo, presidente, uma moção de pesar ao colega advogado Zezinho Careca, né, doutor José Eustáquio Vieira, que lamentavelmente também faleceu. Colaborador do ex-vereador Lério, trabalhou por 4 anos aí próximo da gente e também, né, teve sua vida ceifada no final da tarde de ontem por essa situação. Uma pessoa do bem, trabalhador e tantos outros, que, né, tantas famílias, lamentavelmente, sofrem nesse momento. E o Marcos Vieira tem razão. Nós temos que trabalhar no propósito, posteriormente, de ter um acompanhamento psicológico a essas vítimas, à população, à sociedade. Mas eu quero comungar, Jacques, contigo, nesse propósito, hipotecar apoio ao prefeito, que seja necessário, que seja destinado os recursos para a saúde, para que depois nós possamos ver as demais situações. Mas, sobretudo, nesse momento, nós possamos envidar esforços, os recursos públicos, na busca de passar por essa dificuldade, dar respaldo para a população. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, pela liderança do MDB, vereadora Celiane, da SOS.
Bom dia a todos e a todas. Nesse momento que a gente está vivendo é muito difícil. E todos nós estamos também com os nossos corações, né, o nosso emocional muito abalado. Isso é indiscutível. E o que mais a gente sempre trabalhou, que eu sempre acreditei, é na prevenção. Na prevenção. E hoje, o que eu vejo, não é só a prevenção da testagem, não é só a prevenção do uso de máscaras e álcool em gel, mas é que as pessoas possam ter consciência. Ontem, mesmo passando pela São Francisco, eu vi diversas pessoas sem uso de máscara e tinha muitas pessoas fazendo caminhadas. Então, não resolve nós termos aí 200 leitos de UTI, fazer testagem, né, vacina, estarmos de lockdown e as pessoas continuarem da mesma forma que estão. Né, não usam máscara, estão se aglomerando. E o que é o mais importante agora é essa consciência. A maior prevenção que nós podemos fazer agora também, junto a tudo que nós temos como políticas públicas, é a consciência de cada um de nós. E como mãe que tem um filho médico dentro de 5 UTIs tratando da Covid, eu tenho ouvido várias vezes o meu filho falar para mim: mãe, não aguento mais falar para as famílias que eles perderam um ente querido. Os médicos estão super abalados. Não só os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos dentro do hospital. Isso é muito triste. Então, não adianta, se nós aqui de casa não começarmos a ter também essa consciência de que não vamos aglomerar. Gente, fazer uma caminhada, faça perto da sua casa, na rua da sua casa. Não precisa aglomerar com várias pessoas. Use a máscara. Nada vai resolver se nós todos aqui hoje nos unirmos e fazermos a nossa parte. É triste quando a pessoa liga para você e fala: a minha tia está morrendo porque não tem UTI. Uma cidade que não tem UTI para essa pessoa. Estamos abalados. Perdemos aí um amigo próximo. Já perdemos família, perdemos outros amigos próximos também. Então, que as pessoas hoje... Não queiram só ficar em redes sociais cobrando também.
Conclua, por gentileza, vereadora Celiane.
Obrigada, presidente. É isso que eu queria falar, que as pessoas tenham mais consciência. E que Deus nos abençoe, porque as pessoas estão morrendo. É isso. Fique com Deus.
Obrigado, vereadora Celiane Dessoias. Na sequência, pela liderança do PR, vereador Hamilton Espíndola. Republicanos, corrigindo.
Pela liderança, viu, seu presidente, por favor.
Beleza.
Obrigado, mais uma vez, presidente Leandro Ribeiro. Obrigado a todos, pares. E também, na primeira fala, não cumprimentei aqui a imprensa. Quero cumprimentar a todos da imprensa, Rádio Manchester, TV Câmara e a todos. Bom, o que me traz a essa fala, ontem eu falei de lançar uma campanha, não me toque, não me abrace, apenas acenda, eu quero viver. Porque, vamos falar a verdade, o vírus é pelo contato. E aí a situação de que a falta de respeito do distanciamento é o que tem provocado, né, a proliferação do vírus. Entendeu? Fato é que às vezes nós não sabemos se o cidadão é assintomático, né? Se ele é assintomático, ele está contaminado e não sabe e passa o vírus. E aí é uma situação de toca na mão, dá aquele abraço, viu? Então é um momento de respeito. A vereadora Ciliano fez esse comentário aí, né, de que o filho dela já não suporta mais dar o recado de que os entes queridos, né, estão perdendo. Né, perde um, perde outro. Questão, não adianta, se nós não respeitarmos o distanciamento, pode ter lockdown, né, coisa que eu não concordo, essa é a verdade, porque tem muitos pais aí perdendo alimento na mesa, entendeu? Pode ter vários tipos de decreto, mas se nós não tiver a consciência que o vírus, ele sempre sofrerá mutação, sempre terá mudança de cepa, sempre terá as variantes, entendeu? Nós vamos, né, estar sempre sendo conduzidos do vírus, né, e repassando. Então, o distanciamento é importante, o respeito. Não adianta nada o decreto lockdown e a galerinha aí dos botecos, dos bares e das festinhas escondidas, né, ó, meteu o pau aí, entendeu? Então, eu vou falar a verdade, entendeu? O cara na festinha lá embriagado, meu amigo, é aquela beijação, é aquela abraçação, entendeu? E vai passando o vírus. Então, é o distanciamento, entendeu? A Bíblia Sagrada, em Eclesiastes, fala uma coisa muito importante. Há tempo de abraçar e há tempo de afastar de abraçar. Esse é o momento. Vamos respeitar o distanciamento, entendeu? Então, eu quero lançar essa campanha. Não me toque, não me abraça. Apenas assim e vamos viver, né? E vamos tocar a vida. Obrigado, presidente. Obrigado. Meus pais, Deus abençoe.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Na sequência, pela liderança do Avante, vereador Delcimar Fortunato.
Então, presidente, obrigado. Presidente, eu quero discorrer aqui sobre a fala do líder do Executivo, o nosso nobre amigo, Jackson Charles. Eu queria dizer para o nosso colega, vereador Jackson, que nós estamos todos aqui imbuídos, né, nessa luta contra o Covid. Pouco podemos fazer, né? Quanto vereadores, quanto Câmara de Vereadores. Nós estamos dando suporte, o apoio moral, né, para o nosso prefeito Roberto, dando sustentação para ele aqui nesta casa. E também nós estamos aqui solidarizando com as pessoas, dando o suporte para as pessoas aqui. Né? Eu estou aqui dentro de casa, por isso estou sem máscara, estou aqui, né, de quarentena, ainda o médico diz que eu tenho que ficar até sexta-feira, estou aqui, né, mas no telefone, no zap, o tempo todo. E o vereador Jackson disse que nós temos que voltar só para o Covid. Nós estamos voltados para o Covid, nós estamos dando um apoio em massa. Agora o vereador Jacques disse que tem que reportar ele, né? Engraçado, ele nem um dia, em particular, ele foi no meu gabinete colocar à disposição, falar, vereador, estou à disposição lá no Executivo. Eu vejo ele entrando na sala do prefeito, saindo, ele nunca perguntou se as demandas, né, da população, das pessoas que me procuram no gabinete, estava contento. Que se o secretariado estava atendendo. Agora, eu acredito, e estou de mãos dadas com todos os pares, com o prefeito Roberto Naves, em questão da Covid. Agora, a cidade também não pode parar. O buraco não pode ficar lá, que nem o Jean acabou de falar, que o buraco é depois. As pessoas têm sua vida. A cidade não para. Nós não podemos virar as costas também para as outras questões, não. E eu discordo. Agora o vereador Jacques, ele quer que a casa, os pares, reporta ele. Ele é líder do Executivo, ele não é líder nosso, não. meu, em particular, não. Porque ele é colega, mas ele nunca me perguntou nada, como que estavam as demandas. Então, as minhas palavras são essas, presidente. A minha colocação, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Não havendo mais inscritos no espaço da ordem do dia, solicito a primeira secretária, a vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura do projeto em pauta em segunda votação, inclusive é de sua autoria.
Projeto de lei ordinária número 20 de 2021, vereadora Andréa Rezende, dispõe sobre a implantação do programa de cooperação do Código Sinal Vermelho como forma de pedido de socorro e ajuda para as mulheres em situações de violência doméstica ou familiar, medida de combate à prevenção à violência doméstica, conforme Lei Federal número 11.340, de 7 de agosto de 2006 e da outras providências.
Projeto de Lei Ordinária 020 de 2021, de autoria da vereadora Andréa Rezende, está em discussão. Em votação, votação simbólica. Projeto de Lei Ordinária 020 de 2021, de autoria da vereadora Andréa Rezende, está aprovado por unanimidade em segunda votação. Peço à primeira secretária, a vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura de moções, indicações e requerimentos.
Moção de pesar, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, presidente da Câmara, regimento interno ouvido no plenário, que seja encaminhada a moção de pesar à família do advogado Aladim Batista Nepomuceno. Indicação de autoria do vereador Reamilto Espíndola, requer seja indicada ao excelentíssimo prefeito municipal para que as pessoas com autismo, síndrome de Down e outras deficiências intelectuais sejam incluídas na fila prioritária para vacinação contra o Covid. Requerimento de autoria da vereadora Andréa Rezende, solicitando à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, em caráter de urgência, pavimentação asfáltica da rua Alameda Aciaba Relou, no bairro Monte Sinai. Requerimento ao CMTT que seja realizado serviço de tapa-buraco na Avenida Patriarca, bairro de Lourdes. A mesma secretaria, o mesmo serviço, Tonico de Pina, no bairro Bom Clima. Seja realizado na Rua 7, bairro Freio Stack, serviço de tapa-buracos. O mesmo serviço na Chácara Alfa, bairro Paraíso. A diretoria da Enel, solicitando com urgência estudos técnicos visando a falta de energia e falta de instalação de postes na Avenida Arco Verde, bairro Arco Verde. A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos solicitando seja feita a troca de lâmpada na rua Eliane, bairro Adriana Parque. E também na Praça 31 de Julho, Câmara Municipal de Anápolis. Seja realizada pedido ao CMTT instalação de semáforo no cruzamento da rua Mauá com a rua Quintino Bocaiúva em razão dos vários acidentes acontecidos no local. A instalação de semáforo também na Avenida Mirage, residencial Itatiaia, condomínio Premier Parque. Seja também instalado quebra-molas na rua Hermes Antônio de Souza, Vila São Vicente. Quebra-molas na rua PP2, Parque dos Pirineus. Dois quebra-molas na Avenida Cibipuruna, Quartal de Cerrado. Requerimentos do vereador João da Luz. Requer ao CMTT alteração do ponto de ônibus localizado na Avenida Ana Jacinta, Vila Santa Maria de Nazaré, do número 191 ao 161. Requerimentos do vereador Lisier José Borges. Requer encaminhamento à CMTT solicitando colocação de placa na rua sem saída, na Viela Maria Madalena de Lima, no bairro Dom Pedro II. Requer também a mesma secretaria operação de tapa-buraco na rua PP9, sequenciais na rua PP18, 19 e 20, no bairro dos Pirineus. Requerimentos do vereador Wederson Lopes, Secretaria Municipal de Saúde. Sugere ao Executivo a realização de estudo quanto à adoção do tratamento precoce à Covid-19. Sugere estudo à prorrogação do prazo do IPTU de 2021. Sugere ao Executivo a inclusão de profissionais que laboram em farmácias e drogarias no plano de vacinação municipal. Sugere ao Executivo a implantação de pacientes, a inclusão de pacientes renais crônicos e transplantados no plano de vacinação municipal. A CMTT requer o serviço de roçagem e limpeza no cemitério de Joanápolis. Sem mais requerimentos, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, vereador Andréa Rezende. Requerimentos lidos estão em discussão. Em votação.
Discutindo, presidente, eu pedi aí.
Ainda em tempo, na discussão de moções e requerimentos, vereador João da Luz, com a palavra.
Obrigado, presidente Leandro Ribeiro. Quero cumprimentar todos os vereadores, cumprimentar a imprensa, os internautas, cumprimentar todos que estão participando dessa sessão remota. E quero parabenizar a fala do vereador Delcimar. Viu, Delcimar? Delcimar lembrou muito bem. A cidade ainda está em movimento. A cidade precisa da atenção, não só da Câmara de Vereadores, mas precisa da atenção do prefeito para as outras demandas também. Eu sei que o Covid é importante, sim, mas a cidade está em movimento. E principalmente essa questão dos buracos. Acontece um acidente, a pessoa ela tem algumas fatalidades e ela vai precisar de onde? Vai precisar de ir para o hospital. Então, se você recuperar os buracos, o que vai acontecer? Nós vamos evitar acidentes, vamos evitar de pessoas irem procurar emergência e, de repente, precisar até de uma UTI. Então, é importante, sim, nós darmos atenção para outras demandas, sim. Eu quero parabenizar a palavra do vereador Delcimar e reforçar que nós precisamos da atenção do prefeito e também das secretarias para poder atender essas demandas. Com relação à fala da vereadora Trícia também, eu queria parabenizar a vereadora. Eu tenho certeza que a nossa intenção, apresentando essa proposta, entendeu? Na verdade, é uma proposta. Eu não sou médico para poder indicar remédio para ninguém. Eu só sei que lombrigueiro e vitamina nunca fez mal para ninguém, certo? Mas eu sei que a partir dos depoimentos, das testemunhas, as pessoas estão falando, eu, a minha família toda, nós usamos esses medicamentos que não têm contraindicação. Eu sei que precisa de ter orientação médica até para tomar vitamina, que tem que ter orientação médica até para tomar um lubrigueiro. As pessoas não podem abrir mão disso. Porque se você usar de forma demasiadamente, você pode ter um prejuízo também. Eu sei que quando você usar ivermectina demais, você pode atacar o seu fígado. Então, você tem que ter uma orientação médica para estar utilizando até esses medicamentos aí com relação a essa questão da prevenção, né? Esse caráter preventivo do Covid-19.
Conclua, por gentileza,
estudos, vereador Leandro, já tem estudos avançando e eu acredito que em breve nós teremos aí a conclusão do processo científico, né, que vai dar o embasamento para poder adotar esses medicamentos através da medicina, através da ciência. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, ainda na discussão de moções e requerimentos, vereador Jean Carlos.
Não, apenas também cumprimentar aí a família do doutor Aladim, vi aí que o senhor presidente apresentou a moção. Também mais uma advogada aí, né, que também nos deixa aí, assim como o doutor Zé Eustáquio, Zé Zincareca, felizmente, doutor Aladim também. Fica em nossos sentimentos aos familiares do doutor Aladim, aos familiares do doutor Zé Eustáquio, Zé Zincareca e aos todos, né, familiares daqueles que, infelizmente, foram vítimas dessa Covid. Em relação à questão do semáforo do cruzamento da Quintino Bocaiúva com a Mauá, ainda ontem eu cogitei e comentei aqui, não sei se esse requerimento é de minha autoria, mas eu creio que não, porque eu fiz um ofício reiterando, mas ali realmente nós já tínhamos apresentado o requerimento e encaminhado o ofício para que seja instalado na Mauá com a Quintino Bocaiúva, que requer realmente aquele local, inclusive em determinado momento o vereador Alex, naquela época, diretor do CMTT, esteve comigo, fizemos a rotatória, mas de fato hoje é necessária a implantação do semáforo, já há algum tempo. Por último, presidente, quando eu abordei, por exemplo, que determinados serviços públicos podem esperar, podem tolerar um pouco mais, não quer dizer que nós estamos aqui dizendo para que as atividades, o serviço público em geral da administração pare. Mas as equipes, por exemplo, do Tapa Buraco, são formadas também por pessoas, existem ali escalas, pessoas também de grupo de risco, ou uma certa diminuição, um rodízio também. Então, determinado serviço pode, às vezes, nesse momento, eu tenho essa compreensão, está um pouco mais retardado, mais lento. Lógico que a educação continua, a infraestrutura continua, todos os serviços públicos, né, iluminação. O que a gente diz é que, nesse momento, certas situações podem ter um pouco mais de parcimônia. Mas, lógico que é importante que continue a prestação de serviços nos diversos setores da prefeitura. Mas o que nós reforçamos nas considerações é que é importante, sobretudo nesse momento, o foco para a superação desse problema da pandemia. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Os requerimentos não só da Mauá com a Quitino Bocaiúva, mas também da Mauá com a Floriano Peixoto, é de nossa autoria. Realmente há uma necessidade muito grande de um sistema semafórico ali, devido ao grande fluxo de carros e o índice de acidente. Né? Nós já conversamos com o Cristiano Elias, com o Fernando Cunha, e aguardando a CMTT, né, ver a viabilidade de colocar ali naquele local. E enquanto a moção de pesar do doutor, senhor Aladim, pai do doutor Aladim, é muito triste nós estarmos aqui, também do advogado, chefe de gabinete do Lélio, é muito triste todos os dias nós estarmos aqui noticiando
o Zezinho Careca,
noticiando o passamento dessas pessoas, assim como várias famílias estão perdendo o seu ente querido, né? É lamentável esse momento que nós estamos passando. Ainda em discussão, requerimentos. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, requerimentos e moções aprovados por unanimidade dos presentes. Não havendo mais assunto a ser tratado na ordem do dia, encerramos o espaço da ordem do dia e abrimos o espaço das comunicações. Sem nenhum inscrito? Então, sem nenhum inscrito para o espaço das comunicações, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, quarta-feira, dia 17 de março de 2021, em horário regimental. Agradecendo aos internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV, YouTube, também a Rádio Manchester, aos ouvintes da Rádio Manchester que nos acompanharam até aqui, convidando para nos acompanhar novamente na sessão de amanhã, dia 17 de março. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Fiquem todos com Deus.
Com Deus.
Com Deus, todo mundo.
Amém, que Deus...